Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 249 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Rodrigo Bibo, que já esteve no céu uma vez e lá se chamava Lua de Mel.
Pô, tu foi me lembrar isso agora, cara, nesse tempo aí de gravidez e tal.
Final de gravidez.
É, pois é, rapaz.
Quando ele tava vivendo um pedaço do céu como o diabo gosta?
Não, como Deus gosta, cara. Como Deus gosta. E eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com o Marcelo, que também tá com saudade do céu chamado Lua de Mel, né, Marcelo?
Sem comentário. Olá, eu sou o Marcelo, eu tô aqui com o Renan, que eu tenho certeza que vai ser muito sacaneado por São Pedro quando chegar lá no céu.
Olha, ele que me aguarde, cara. Você vai ver a hora que eu entrar, já vou sair.
Essa cena é tensa, né, cara, assim, todas as piadas que a gente conhece.
É verdade.
Nesse momento, né?
Eu estou aqui com o Júnior Simval, que é dono do Expresso Celestial que nos leva até o céu.
Oi, pessoal, eu tô aqui com o Paulinho. Paulinho, que é o pai do podcast. Ouvi isso hoje, achei interessante. Ele é pai do podcast, pai dos podcasters.
Cristãos, isso.
Cristãos, pai dos podcasts cristãos.
Ele é o pai celestial da podosfera cristã, né?
Ele tem o melhor podcast cristão de endereço irmãos.com do mundo.
Cuidado, tem mais dois podcasts lá hospedado no irmãos.com. Cuidado.
É verdade. É. Mas bom, já é bom, já é o melhor, né? Pelo menos isso. E é isso aí, meu povo! Estamos de volta aqui no último programa antes do 250. Não sei o que isso significa, mas deve ser algo pré-especial.
Se fosse antes do arrebatamento, faria mais sentido.
É, então. Tema. Mas se pode for? Ser que se seja, for? Né? Tá tudo lá, tá tudo interligado. E olha só, tem uma coisa muito bizarra acontecendo. Que nós temos aqui a participação de Renan Yoshi, que você talvez não se lembre muito dele. Ele já participou de dois programas, dois ou três lá atrás, do Irmãos.com.
É integrante do Mario Kart também, não?
Isso, exatamente, o Yoshi.
Valeu.
É, mas é bizarro porque ele já participou de vários outros programas que ainda não foram pro ar. E eu não sei se esse vai pro ar também.
Vai, esse com certeza vai.
Mas eu vou pro céu, cara.
Isso que importa.
Não, eu gravei um monte, cara. Um monte. Eu só gravo e o cara... Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Porque o cara não coloca no ar as coisas que eu gravo, sei lá.
Mas é bizarro porque vocês estão vindo esse antes dos outros que ele já gravou, porque ele esteve com a gente no Aquário de Ideias, lá no Jovens da Verdade. Gravou vários programas com a gente, várias entrevistas com outras pessoas lá. Então você já era pra estar acostumado com ele, mas você vai se acostumar. Ele já se acostumou a gravar podcast, mas você ainda não se acostumou com a voz dele.
Eu sou legal, sou gente boa.
É isso que tá acontecendo aqui. O Simval Júnior é o do Expresso Ação, que você já conhece também, dos programas que nós gravamos nos Aquários de Ideias. E é a primeira vez que ele tá gravando por Skype com a gente, num programa remoto.
É, primeira vez. Sempre tem uma primeira vez, né?
É, a primeira vez de alguém. O Bibo e o Marcelo já são velhos de casa, mas pra vocês entenderem as referências do começo aí, os dois estão no final da gestação de suas esposas, na verdade, seus filhos, né, que estão nascendo a partir de suas esposas.
Isso, é nosso.
É, chegando, hein?
Garanto. É bem provável que esse seja o último do Marcelo antes de ser pai.
Nesse momento estarei padecendo no paraíso. Olha que bonito. Sabe o que tema, hein?
Você sempre quis, né, usar esse jargão, né, cara?
Tá de quantos meses mesmo, Marcelo? Ela?
10.
10? Caramba! Não pode passar muito, cara. Tá louco?
Não, tá com 38 semanas.
Nossa, cara.
Tô louco. Tá. E o Bibo tá de 7 meses, né, Bibo?
7 meses. Entramos na semana que a gente entrou agora? 30ª... Não lembro agora.
Ah, não importa. 7 meses.
É, 7 meses. Entramos.
E vocês acham que o bebezinho tá no céu antes de nascer? Como que funciona?
Eu sempre sonhei com
não,
isso.
Ele não
você
existe.
Você não vai entrar nessa.
Não existe. Não. Deus não tem um saquinho de almas lá, agora eu vou pegar essa alma aqui e vai lá pro
sorteio.
É, agora não, ele não tem. Quando há concepção, há geração de alma, Deus cria tudo, Deus continua criando, né, seres humanos, a partir dos seus filhos.
Muito bem.
Ah, é? Já que você sabe tanto assim, e aquele bebê de proveta que tá lá no congeladinho lá, tem uma alma lá dentro, cara?
Ah, caralho, só Deus sabe, mas eu penso que se tem vida, tem alma. Agora, vamos entrar na discussão onde começa a vida. vida.
Uhum. É, sopro de vida.
Nossa. Segundo o Salmo, que agora me foge a memória, 139, né? Desde o ventre da minha mãe me formaste e tal. Então, não sei, pode ser que sim. Aí é uma consequência.
Mas
aí
ainda
é uma
não tá bioética. No ventre da mãe, tá no vidrinho, né?
Sim, mas, mas houve participação de masculino e feminino ali. Então já gerou vida. Aí é vida.
Isso não tem nada a ver com o tema, né, cara?
É, mas a gente foi pro céu e voltou e tal.
É.
Estamos aqui pra falar do céu. Lindo céu.
O céu é aqui, se eu me ajoelho pra orar. Pô, eu ouvia, cara, Quarteto Alfa. Não, Quarteto da Adventista lá.
O Quarteto, como que é o nome? É o Arautos do Rei.
Arautos do Rei, cara, essa música é linda.
Eu já participei de um cover do Arautos do Rei.
Nossa, é? Não conta essas coisas não, cara. Meu Deus, cara.
Nossa, eles são tão bons.
O Marcelo lembra, né, Marcelo?
Opa.
Como não, né?
Na verdade, a questão do céu também, ela nos remete à ideia de que nós somos cidadãos do céu. Paulo deixa bem claro.
Já tem a cidadania, né?
Isso, nós somos duplos cidadãos. Então, uhum. Aqui, como cidadãos dessa terra, nós somos também cidadãos do céu. Então, nesse sentido, o céu já está aqui. Porque Paulo também diz que nós somos embaixadores. Como se Deus, por meio de nós, né, rogasse. O céu é essa referência da presença de Deus que se manifesta já aqui por meio da sua igreja. No caso, nós.
Uhum. É isso aí. O reino já e ainda não.
Isso, justamente.
O céu é aqui. Então, os arautos do rei estavam certos, cara.
A vida é... Acreditando na vida antes da morte, o céu começa aqui.
Eu só lembro da música do PV lá, cara. Céu lindo, céu.
Não é a música do PV, é a música do grupo Elo, que hoje
ele conhece de lá.
Só porque cantava no PV?
É, cantava, tinha um monte de negro que cantava isso aí lá.
É, então.
Ah, tem a do Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ah, essa música fez muito sucesso. Não conhecem?
Não fez sucesso pra essas bandas aqui, não.
Caramba. Porcaria só vem pra cá mesmo.
Nossa, cara, graças a Deus.
Então, aí nós vamos tentar discutir aqui, jogar a conversa ao vento, talvez, e viajar nas nossas ideias de céu, claro. Talvez a discussão não seja tão teológica como você tá esperando, principalmente pela participação do Júnior e do Bibo aqui com a gente, mas a gente vai viajar um pouquinho por esse céu aí, nesse programa aqui, diferente, especial e com essa turma super animada.
E...
Vamos pro céu, vamos pro céu.
Cozinha, fica a dica no começo do programa, o que significa isso?
Patrocinador!
Esse é um programa patrocinado e eles nos inspiraram a falar sobre esse tema tão legal que é o céu, uma coisa que a gente ainda não tinha falado com essa profundidade, com essa abrangência, e nós estamos aqui para divulgar um filme que está
isso
no cinema.
Que eu ia falar. Gente, olha que fica a dica, mas Deus é bom demais, né? Ele coloca as coisas no caminho, coisas que a gente ama. Falar sobre filme e cinema, marido. Tem gente que gosta mais de filme e cinema do que a gente, né?
Tem.
Mas a gente gosta muito.
Tem, mas a gente gosta. A gente gosta muito. A gente só não tá conseguindo ver muita coisa, mas a gente curte muito
o
cinema.
Não, mas as crianças estão crescendo e vamos voltar.
E o filme é um banner que já está no site há algum tempo, que se chama O Céu é de Verdade.
O Céu é de Verdade. Olha, interessante que o filme é baseado num livro e ele foi best-seller. Ele ocupou o primeiro lugar da lista do New York Times.
Então é um filmaço. A gente viu o trailer.
Nossa,
a gente tá muito interessado.
Que isso, pelo trailer. Ele, você já fica maluco, gente.
Aborda assuntos que a gente vai discutir durante esse programa aqui, você vai saber a nossa opinião sobre eles. Mas o mais legal é que no hot site do filme tem um guia de discussão. Isso é muito legal porque esse tipo de filme gera muito discussão. Principalmente porque um dos protagonistas da história é um pastor que vive experiências diferentes com seu filho, né? Você vai entender isso.
E a gente que é nerd também, a gente gosta de discutir sobre o filme, né, amor?
Exatamente. E como eu tava falando, tem um guia de discussão lá no hot site, lá em cima. Tem um link pra você baixar um PDF de 18 páginas pra, se você assistir com seus amigos, com seu grupo, depois fazer essa discussão. Tudo baseado em versículos bíblicos. Isso que é mais incrível,
muito
mais
louco,
interessante.
Gente. É muito
o
legal.
Filme não tem o rótulo de filme cristão ou filme gospel. É um filme de cinema, um filme normal, mas que gera muitas discussões, inclusive a discussão que a gente tem aqui durante o programa, que tem muito a ver com o assunto que o filme aborda, e você pode levar essa discussão também para o seu grupo. Então, como bom cristão, você vai pesar, vai julgar, vai colocar a luz da Bíblia tudo que é discutido e chegar às suas próprias conclusões.
Gente, ó, fica a dica pra você se reunir e depois discutir sobre isso.
Clica no banner, vê o trailer, procura o cinema onde está exibindo esse filme, vai com a galera e depois comenta aqui nos comentários também. Sua opinião sobre o tema e sobre o filme também. Beleza,
e vamos, gente? Também, amor, assistir. O céu é de verdade.
Sabe uma coisa que eu acho estranha do céu, cara? Aqui, no movimento pentecostal, e isso eu acho que é nacional, não é um problema só do sul. Muitos pregadores falam aquela parada assim, ó, irmãos, eu tô com saudade do céu. Eu nunca entendi isso aí, cara.
Que nasceu, né?
Mas aí que tá, cara.
Tava no saquinho de almas, né?
Pois é, tipo, é aquela ideia de que a alma vem do céu, né? Cara, isso não é bíblico, isso é platônico. É isso que eu fico de cara, irmãos, eu sinto saudade do céu porque eu vim de lá. Não, cara, tu veio do saco do teu pai, entendeu? Então, tipo, eu não consigo entender esse negócio, sabe? Tipo,
às vezes saudade isso é o céu pro cara, né, mano?
Pô, nossa, velho. Eu
também. Mas, cara, sabe, eu nunca vou entender isso aí. Saudade.
Ah, eu entendo como uma licença poética de saudade de uma coisa que você não viveu ainda. Isso é muito
legal. Legião Urbana, né? Essa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi.
Como eu
vi no Prendendo Gigantes, a mãe que tava esperando um filho que nem tinha sido concebido ainda, ela falava: como eu posso sentir saudade de uma pessoa que eu nem conheço. Olha que bonito, cara.
Que filme que é? Aprendendo Gigante?
Como que chama?
Aprendendo Gigante?
Desafiando. Desafiando Gigantes, isso.
Nossa, você falou Prendendo Gigantes, cara.
Mas eu tenho que usar outro termo, cara. Saudade eu acho muito estranho. Sei lá, enfim. Eu nunca acho que quem pode sentir saudade é quem já foi lá, entendeu? E voltou pra contar. Então, se isso é possível, não sei, mas acho estranho.
Mas aí a gente entra numa outra esfera de uns malucos que já tem, né?
O primeiro deles. O primeiro deles, apóstolo Paulo.
Que já estiveram lá.
Mas ele não ficou falando, sinto saudade. Claro, ele falou que quer muito ir conhecer e ir para o Senhor, né? Mas não ficava se gambando, tipo, eu fui lá, é muito bom. Se gambando.
Eu fui lá, encontrei as pessoas.
E a gente tá falando do texto de 2 Coríntios 12, do 1 a 4, que ele fala de uma pessoa, né? Mas na verdade ele tá falando dele mesmo.
Sim, justamente.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Ele dizia, né, ele se autoproclamava apóstolo por causa dessa experiência que ele teve com o próprio Jesus, né, no céu.
Pelo encontro, né, que ele teve com Jesus em Damasco e, consequentemente, né, antes de engrenar no ministério, Paulo teve todo um período de preparação, 10, 12 anos, a cronologia...
14, talvez.
A cronologia não é exata, né, quando a gente fala quando a gente tenta fazer uma cronologia da vida do apóstolo Paulo, a gente se perde um pouco nesse período aí que ele ficou em treinamento. E aí, nesse período, ele pode ter tido esse arrebatamento, né, que o pessoal diz. Mas o que é que o pessoal diz, não, né, que ele diz. Mas o que eu acho engraçado é que ele chega, ele tem essa experiência fantástica, transcendental, e ele vem e diz o texto que são coisas indizíveis, né, que não cabe ficar dizendo. E aí, estourou no mundo gospel, há uns 10 anos atrás, um livro chamado A Divina Revelação do Céu, de Mary Baxter. Eu li A Divina Revelação do Inferno dela. Quando a gente se convertia no movimento pentecostal há 12 anos atrás, eles te enfiavam 3 literaturas básicas para você começar. Bom Dia Espírito Santo,
Benihim.
Ele Veio para Libertar os Cativos, Rebecca Brown.
Caramba,
mano. E chegaram a me enfiar isso aí também, Divina Revelação do Inferno.
Mas é do inferno ou do céu? Peraí.
Não, eu li. Não, tem os dois. A mulher visitou.
Tem os dois.
Ela visitou tanto o inferno quanto o céu, entendeu? E aí eu li só do inferno.
De medo, e você não queria mais saber
cara.
Aí você não pode mais sair da igreja, né?
É o intensivão teologia do cagaço modo hard, entende?
E aí acontece o seguinte: quando um cara numa teologia dessa, ele distancia um pouquinho de Deus, ele já pisa total, ele já vai, já fuma um baseado, já enche a cara.
Já era, né?
Já transa com todo mundo, o cara já enlouquece. É. Porque ele já, cara, já tá perdido, né? Já que tá perdido, faz tudo que o perdido faz, né?
É, a famosa frase, tá no inferno, abraça o capeta.
Mas daí ela deu uma aliviada e escreveu, cara, e esse livro, A Divina Revelação do Céu, eu cheguei a dar uma folheada nele há uns 10 anos atrás, e assim, ela chega a descrever um mobiliário celestial, entendeu, cara? Ah, onde nossa. O anjo senta pra recolher as orações, pote de lágrimas, velho, assim, é muita maconha, assim.
Cara, olha só essa dedicatória que tem no livro, acho que lá pra terceira página. Nossa, essa é rápido, de Jesus... Cara. Para Catherine. Foi com esse propósito que você nasceu, para escrever e contar o que lhe mostrei e lhe disse. Pois essas coisas são fiéis e verdadeiras. O seu chamado é fazer com que o mundo saiba que há um céu, que há um inferno. E eu, Jesus, fui enviado pelo Pai para salvar pessoas do tormento e preparar-lhes para um lugar no céu. Olha só. Jesus falou isso pra ela, cara.
É melhor respeitar, né, cara?
Tem que ter muita fé, hein, cara.
Ela é americana?
Ah, só pode.
É, só lá, né? Só lá que acontece.
Ah, isso que tem testemunho por aí, cara. De gente que tomou tiros, aí viu o inferno, depois o tem um monte, né?
É, são as experiências de quase-morte, né? As EQMs.
Tem uma pastora, eu conheci lá na Paraíba, quando eu estive trabalhando na Juvef, e ela contou uma história, cara, de uma experiência que ela teve. Ela tava sofrendo de uma hemorragia que durou bastante tempo, acho que durou mais de um ano isso. E ela tomava sangue o tempo todo, né? E não resolvia, tava já com plasma. Ela tava muito sofrendo muito com isso aí. Então, é uma perda de energia muito grande. Estava internada, eu acho, 2 meses, uma coisa assim. Então, não tinha, era uma daqueles quadros, assim, praticamente sem esperança. E o pastor, marido dela, estava com ela, eles oraram de manhã e ele saiu para andar no corredor. Quando ele saiu para andar no corredor, contando a história do que aconteceu. Falou que a enfermeira veio para fazer a visita no momento depois que o pastor tinha saído e encontrou ela já morta, segundo a descrição dela e desse pastor. E aí foi aquela correria, chama todo mundo pro socorro. Mas a história, ela continua contando a história, dizendo que nesse momento, ela falou que era uma fraqueza, que ela não tinha como, não tem como descrever, falou que não dava pra levantar e ficar em pé e ir no banheiro sozinha, precisava de ajuda, é uma fraqueza de falta de sangue. Então ela tava tomando sangue o tempo todo. O que aconteceu foi que ela se viu num ambiente, ela falou que é mais fácil descrever falando que é um túnel, mas não era isso, é essa descrição típica que parece que tá no inconsciente coletivo. Ela falou que a luz não era uma iluminação artificial, alguma coisa que iluminava esse lugar, e a luz que aquecia o corpo dela e que ela não sentia mais dor nenhuma e nenhuma fraqueza, ela sentia muito forte, e ela não pensava em nada da realidade que ela estava deixando. Ela falou que ela não pensou no marido, nos filhos, na filha que tinha 2 anos de idade. Ela não pensou, ela só pensava, eu vou ver Jesus, eu vou ver Jesus. E ela estava andando rápido nessa direção. Quando ela acordou depois da terceira tentativa com um choque, né, para reanimação. Segundo os médicos e o marido dela, ela passou desacordada mais de 20 minutos. E ela teve essa experiência. Ela falou que na hora que ela voltou, ela logo abraçou o marido dela e ela falou pro marido dela, eu quase vi Jesus. E ela falou o seguinte, que ela sente, aí eu falando aquilo lá, a Bíblia, ela sente saudade daquela sensação de força física e paz. E ela falou que ela sequer lembrou da família, do marido, de quem ela deixava. Ela só pensava uma coisa, vou me encontrar com Jesus, e mais nada. O que existia pra trás, ela sequer tava na mente dela.
Sabe o que aconteceu com ela, cara? A mesma coisa que aconteceu com aquele esquilinho da Era do Gelo.
Pois é.
Eu acho chegando assim. Na nossa... Essa mas dela foi puxada pra trás, assim, aquela imagem chupada de volta, assim, voltou e acordou.
É isso que a gente tem, a descrição que a gente tem dela.
Primeiro contato que eu tive com o céu foi na novela Viagem.
Nossa, põe o tema aí, põe o tema da novela que era da hora.
Há tanto tempo que eu deixei você.
Esse inconsciente coletivo que a gente percebe que acontece, eu ouvi uma pessoa falando, eu repito isso de vez em quando, porque tem sentido. É falar que o ser humano sofre de uma nostalgia cósmica, é uma saudade de um lugar que ele não pisou. Então é aquela sensação de que a escola que ele não estuda é melhor que a dele, a casa que ele não mora é melhor que a dele.
A grama do vizinho é sempre mais isso. Verde.
Então é esse sentimento que faz ele pensar ou ele criar esse ambiente paradisíaco que existe. Uhum. E de fato existe. Nós acreditamos nisso, né? Como cristãos, acreditamos nisso. Mas faz o ser humano como um todo, independente da religião, pensar nesse ambiente. Ele está sempre ansiando por um lugar que não é o que ele está. Uhum. Né?
Isso não é uma característica do cristianismo, né? Não, a maioria das religiões existe um estado metafísico onde será melhor do que esse mundo atual. Né? Seja o nirvana, seja se diluir no oceano, entende? Seja encontrar sei lá quem.
Até sendo aniquilado, né? Até sendo aniquilado.
Ou morar no céu, cara.
Sim, que no caso nós cristãos acreditamos nesse céu metafísico, né?
O Renan citou uma música aí agora há pouco, mas eu na hora que tava pensando nisso aqui, a música da Marisa Monte é Paraíso Shangri-La, né? Acho que é Shangri-La. Vilarejo é o nome da música.
Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda, quem descansa vê o horizonte deitado.
Essa música, cara, se você ouve, cara, é um lugar lá onde não tem assalto, não tem nada, o lugar é lindo, tudo funciona, tudo quente, tudo paradisíaco. E isso, cara, é a ansiedade, você não tá falando nada do cristianismo. Nem, aliás, Shangri-La é até um nome para o céu em outra confissão, né?
Uhum.
Mas ela tá falando desse paraíso que a gente também fala.
Real, toda gente cabe lá, Palestina, Shangri-La, vem andar e
uma pessoa diz que, igual aquela autora que a gente falou no começo lá, né, a Divina Revelação do Céu, quando uma pessoa diz que ela foi ao céu e voltou, eu acho meio complicado, porque de certa forma, só se Deus mostrou pra essa pessoa vislumbres de um futuro, que ainda não aconteceu, tipo, é uma espécie de um DeLorean celestial, entendeu? Porque assim...
Um trailer, né, um trailer do céu.
É, não, é que teoricamente o céu ainda não tá acontecendo pra nós, né? Pra nós aqui. Então, quando essa pessoa diz que tem uma experiência, que ela foi ao céu, ela viu trechos de um futuro, né? Porque, assim, eu acredito no sono da alma, mas muita gente não acredita.
Eu não acredito. É.
Cara, resumidamente, escreva sono da alma resumidamente, pra gente poder conversar.
Assim, eu creio que quando eu, Rodrigo Luiz de Aquino, morrer, eu vou simplesmente descansar e me perder em Deus, entende? Enquanto vocês estão aqui vivendo nessa vida trouxa, pagando imposto e tendo que votar em político, eu vou estar eu vou estar em Deus, entende? Eu vou estar
num sono mesmo.
Eu estarei no estado de inconsciência.
Você não acredita num intervalo, num espaço contínuo?
Isso, eu não acredito nesse estado intermediário, entende?
Mas isso aí que você tá falando é um estado intermediário. E o Abel tá nisso já faz 12
anos. Só que sem consciência, entende? Então assim, eu tô junto com teólogos como Oscar Kuhlman, mas a maioria dos teólogos evangélicos e até mesmo ortodoxos não acreditam nisso, né? Eles acreditam no estado intermediário da alma. Então, assim, mas eu, o Alex, muito da teologia luterana e tal, não acreditamos assim. Mas isso é aquele tipo de doutrina que não quer dizer nada e vamos tudo pro céu junto e lá a gente se abraça. Mas assim...
Deixa eu ir lá primeiro e espera o outro.
Justamente. Você não vai fazer diferença.
É aí que tá. Nós vamos chegar tudo junto lá. Né? No arrebatamento... No arrebatamento a gente vai ser tudo junto, né? Aqueles que morreram, até Paulo fala isso, os que morreram, né, se encontrarão com o Senhor nas nuvens e depois a gente vem aqui.
Nós, os que ficarmos.
Isso, justamente. Então a pessoa que ela volta do céu, ela consequentemente, acho que ela visitou esse estado intermediário, ela veio de lá...
Purgatório, você tá falando do purgatório, né?
Não. Purgatório é outra parada. O evangelho...
Saiu de Abraão.
Apocalipse zumbi também não é esse, né? Apocalipse zumbi também é diferente.
Também não, outra parada. Eu digo assim, por exemplo, o Sival citou o seio de Abraão, né? Essa concepção veterotestamentária de que o justo e o injusto, eles vão pro mesmo lugar, só que nesse Sheol ali existe um espaço que é o seio de Abraão.
E a gente
que
tá falando da história do rico e de Lázaro, né?
É, pois é. Tu vê que esse rico, ele quis voltar, entendeu? Mas não, até porque a discussão da parábola nem é essa questão de voltar ou não, né?
A discussão é se é parábola ou não, né?
A discussão é se, tipo, a discussão gira em torno de outro, né, do que não adianta nenhuma coisa milagrosa se as pessoas não acreditarem já naquilo que elas têm ali e que ensina a palavra de Deus, né, o Moisés e tudo mais e tal. Profeta. Mas, tipo assim, a pessoa que ela vai, né, ela visitou o céu, tá, ela visitou o céu, ela teve uma visão do futuro, entende? É isso que eu me questiono. Eu acredito que uma pessoa pode pode ter uma experiência transcendental dessa, porque o apóstolo Paulo teve.
Exato. Okay?
Mas também não quer dizer
que a experiência do apóstolo Paulo seja
normativa para a igreja.
Agora trazendo o apóstolo Paulo. Ele não fala de um lugar físico. A experiência do terceiro céu pode ser simplesmente o estar com Jesus, o estar na presença de Jesus. Porque ele fala que ele não sabe se foi no corpo, fora do corpo, Deus sabe. O importante é que eu tive lá com esse homem, com Cristo, né? Em Cristo, e ele foi arrebatado ao paraíso. Mas esse paraíso pode ser simplesmente estar na presença de Jesus. E ele não fala que ele viu coisas indizíveis, ele ouviu coisas indizíveis. Coisa que o homem não é permitido falar.
Uma das descrições do sofrimento eterno é ficar separado de Deus. É
simplesmente, exatamente.
E o que essa irmã viu, presenciou, cara, é uma coisa que se você pensar, foi com os sentidos, com a...
As faculdades.
A matéria humana, né, cara? Foi com os sinapses dela, foram memórias que ela teve e tal. É uma coisa física, né? Que não é necessariamente espiritual.
Precisa estar no campo espiritual, exatamente.
Bem que a experiência de Paulo meio que quebra isso, porque ele fala que esteve lá e não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas...
Mas também o ocorrido com Paulo não é um parâmetro para a igreja, né? Então, eu acho assim, quando uma pessoa diz que visitou o céu, eu fico meio assim, tipo, não é que eu não acredite, mas, cara, eu fico pensando qual é o propósito. Por exemplo, assim... No movimento pentecostal nos Estados Unidos, existe um cara chamado Uriel de Jesus. Foi um pastor de muito renome e tal. E ele conta uma experiência mística, onde ele esteve no céu, ele viu Deus discutindo com Jesus, Deus dando uma bronca em Jesus, porque a igreja aqui na Terra estava toda estragada.
Exagerou
só um pouquinho.
Tá ali, ele escreveu um livro...
Ele nem entende o que é trindade, né, cara?
Cara, ele escreveu um livro, não sei o que, O Triunfo da Igreja. Foi vendido nos Estados Unidos, milhões de cópias.
Com certeza.
Até que no Brasil veio e tal, O Triunfo da Igreja. Por olha a história, eu sei que Deus manda ele pra pagar o preço pelo avivamento na Terra e tal. Então essas experiências, assim, que a pessoa foi lá no céu, voltou, né, igual a Baxter lá, que descreve Imobiliário Celestial. Eu sempre tenho, assim, dúvidas com isso, porque quando a pessoa volta dessa experiência, tu percebe a ênfase na experiência, sabe? Se a gente pega Paulo, ele até cita aquilo ali, lembrando que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela tem esse tom de defesa do ministério dele, ou seja, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é aquela carta carteirada, entendeu? Tipo, eu sou Paulo, aconteceu isso comigo, é meio que uma defesa do ministério dele. E é até por isso que ele conta essa experiência, mas tem um contexto e a ênfase nem tá na experiência.
Tanto é que é pequeno, né?
Justamente. E aí quando a pessoa conta essas experiências e tal, você percebe que o foco é na experiência e como a gente tem a tendência de, pô, esse irmão aí o cara é fogo, entendeu? Cara aí foi lá no céu, pô, o cara sentou no colo de Jesus e tal, reclinou a cabeça no peito como João.
E é interessante que toda essa fama tá ligada à remuneração também, são livros vendidos, são palestras caríssimas que o cara é convidado pra dar.
Eu só penso que a vida dessa pessoa que vive em cima de uma mentira, sendo isso mentira, é muito miserável, cara.
Às vezes ela acredita, viu, cara? Ela mesma
acredita. Tem isso aí,
a gente tem que lembrar de uma coisa, cara. Quanto mais perto a gente estiver de Jesus, mais humilde a gente tá, cara. E a maioria desses caras que estão batendo no peito demais, tá todo mundo orgulhoso demais, cara. Então, eu fico muito chateado com esse negócio aí, porque o pessoal fica ouvindo esses caras e os caras estão, cara, dizendo que são mais poderosos, mais santos e tudo. E lembrar de Jesus, que era o Todo-Poderoso, homem humilde, homem que contactava qualquer um, conversava com todos e cuidava de todo mundo. Quando a gente vê esses caras fazem seleção com quem eles falam, com quem eles se encontram, que igreja ele vai, qual o público que ele vai falar e assim por diante. E o cara tá muito, mas muito longe de Jesus. Então, se uma experiência transcendente desse tamanho me levar pra perto de Jesus, cara, eu vou ser mais humilde do que já sou, eu vou mudar muita coisa na minha vida. E esses caras, pra mim, tem cara que piora, bicho. Tem uma experiência transcendente, piora.
Então, mas se a gente pensar no céu assim, cara, eu vou falar pra vocês como que eu imagino o céu. Que é totalmente diferente do que acho que a maioria dos cristãos pensam.
Ó, eu vou sugerir assim, eu imagino que essa sua imagem de céu esteja baseada em toda a sua cultura pop. de quadrinhos.
Vai ser uma banca de quadrinhos.
E filmes, vamos lá.
A minha primeira visão do céu, cara, era baseada na história do anjinho do Maurício de Souza. Com certeza, por muito tempo. Por muito tempo. E eu até tinha aquela sensação de sincera, assim, cara, de que, pô, vai ser meio chato.
Ah, igual eu com a novela Viagem. Falei, meu, um bando de gente de branco andando no campo de golfe, tá louco.
A palavra é boring, né?
Boring. Boring.
Quando a gente olha pra essa figura de céu que todo mundo faz, pra mim, na boa, tem cara de inferno. Um lugar que você toca harpa. Primeiro que harpa não tem nada a ver, né, cara?
Eu nem sei.
Os anjos tocam aí.
Lira. Pô, esse, cara, não tem nada a ver. Você vai ficar vendo gente tocar isso aí, cara, vai me doer a alma. Eu acho que vai doer o corpo todo, porque eu serei só a alma, parte material, pelo menos por uma fase.
É que a gente fica pensando muito nos nossos gostos pessoais, né, cara?
Isso não, então. Mas... isso vai ser difícil demais. Outra coisa, quando eu olho pra esse mundo aqui, cara, na boa, não precisava ter rua de ouro. Podia ser rua de asfalto, rua de terra, cara. Mas eu parar num lugar que nem um semáforo e não ter alguém ali com uma necessidade, precisando de um cobertor, de uma comida, ou dependente de crack, que nem tem aqui em São Paulo, em todo lugar que a gente vai, cara, isso já é céu. Então não precisava ter nada disso aí, só não ter esse sofrimento todo que a gente tá vendo aqui. Cara,
essas ideias que a gente tem mesmo são coisas que... pra trazer pra alguma realidade que, sei lá, motive a gente a alguma coisa, né? A sonhar. Por exemplo, cara, tem coisa mais brega do que ouro?
Pois é, cara.
Rua de ouro, cara.
Mas ouro é caro, cara.
É caro, mas no céu, céu não tem diferença. O que que
é caro? Mas é isso mesmo, cara. Porque o ouro, mesmo sendo precioso, lá é o chão, mano. É nada, isso, entendeu? Exatamente.
Então, mas é uma figura de linguagem. A gente tá querendo trazer pra uma realidade física algo que não é físico.
Então, a cosmovisão do escritor, né? A gente tem que lembrar disso. Ele tava escrevendo. O cara que tava escrevendo, dizer que a rua da Pax Romana, era uma rua de pedra socada. Então, a rua da Pax Romana, lá daquele tempo lá que todo mundo conhecia, era de pedregulho. Então, quando o cara fala que esse pedregulho que você tá vendo aí lá no céu, cara, é feito de... o ouro é feito pra isso.
Uhum. Pedras preciosas e tal.
Né? Então, o cara que vê isso aí, a maioria dos caras que estão lendo é servo, escravo, gente que provavelmente socou aquelas ruas lá, porque era gente que serviu o império. Então, quando o cara lê um negócio desse, fala, cara, de ouro? Uhum. É nóis.
Então, mas é isso, pra trazer pra nossa realidade e fazer a gente ter um entendimento do que tá se dizendo. Mas é claro que a coisa, pelo menos assim, na minha mente, é algo totalmente abstrato, sobrenatural, que a gente não consegue descrever. A gente tem que trazer indizível. Pra nossa realidade.
Não é indizível. Indizível que não dá pra que não dá, que é proibido falar. É indizível porque não tenho capacidade de descrever.
Uhum. Eu vou falar o que eu acho de verdade. Assim, eu acredito nisso, cara. Pode estar muito errado. Eu acho que é diferente do que os cristãos pensam, a maioria. E tão errado quanto.
Tá bom.
Mas aí, quando o Paulinho falou no começo aqui pra gente só em off, olha que importante, que o lugar na Bíblia que mais falava do céu é em Apocalipse, quando falava que
do
viu
céu,
os céus, nova terra,
Nova Jerusalém, pá.
E aí descreve a cidade Nova Jerusalém descendo do céu e entrando na terra. E assim, até influenciado por algumas pregações mesmo, assim, eu passei a acreditar numa coisa que eu achava heresia dos testemunhos de Jeová. Na verdade, o pós-vida, assim, o que virá depois, o paraíso, ele vai ser na terra mesmo. Sim. Eu não sou teólogo, nada, mas eu acredito nisso, porque pelos argumentos que eu ouvi, eu
até tentei dar uma resgatada, né?
Isso, até restaurado. Mas eu até cheguei a tentar procurar, eu não consegui achar as referências, assim, mas aí...
Pô, meu irmão, tu não tá ouvindo o BTcast, série Plenitude dos Tempos?
Eu ouço, cara. Pô, então, deve ser daí que eu tirei.
A gente fez um episódio todinho aí sobre o céu também, arrebatamento, como vai ser lá. Mas é justamente isso, cara. Novo céus e nova terra será justamente... Eu até criei um termo teológico, empaçocamento. É quando o céu e a terra serão um lugar só, entende? A morada de Deus. Que quando a gente fala em céu na Bíblia, tem as duas concepções, né? O céu, o firmamento, esse céu que a gente consegue enxergar, esse físico, mas o céu também é sinônimo de morada de Deus e do próprio Deus. Então, quando a gente fala de novos céus e nova terra, é justamente esse empaçocamento, né, da terra, porque Deus não vai descartar a terra, porque ela também clama, de certa forma, sofre, né, as penalidades do pecado e será também redimida. Então, vai ser esse empaçocamento de Deus será tudo em todos, entende?
Que eu vejo, eu acho que hoje, eu acredito que hoje, cara, já existe um quase empaçocamento, assim, no sentido de que o céu não é um lugar, não é um lugar geograficamente distinto. Eu acredito que é só, tipo, uma outra dimensão mesmo, mas não é outro lugar, assim, que as potestades...
Você acha que a gente já tá assim, tipo, convivendo com pessoas que estão no céu, em outra dimensão, no mesmo lugar.
É, nossa, talvez não que eles estejam vendo.
Realidades paralelas? Assim,
é. Mas é mais ou menos isso mesmo.
Não, eu acho que eles estão vendo.
Nossa, mas aí é meio perturbador, né?
É. Nossa, cara, acender vela.
É, então, aí começa a fazer sentido, né, cara?
É, eu acho que o céu, tipo, morada de Deus, assim, a gente imagina que Deus tá num lugar que tem um trono. Inclusive, muitos acham que o tabernáculo era uma figura desse lugar. Então, que tem os anjos lá, tal, nesse lugar. Talvez esse lugar não seja nem visível aos nossos olhos, assim, né, de certa forma. Mas bom, é chegar no céu. Não.
Ele só será visível na glorificação.
É, mas não tem uma forma reconhecível, assim, sabe? É, se Deus só ligar uma chave, a gente vai olhar e vai entender tudo. Não, acho que é uma parada mais diferente, assim, outros sentidos, não os nossos sentidos.
Deixa eu ver se eu entendi vocês, assim. Vou colocar algumas perguntas. Pra vocês, Nova Jerusalém e o céu é o mesmo lugar? Sim. Ou existe o céu e existe a Nova Jerusalém? Cara, na boa, eu, na minha cabeça, assim, eu já vejo um filme descendo, sabe? Um Sky High descendo assim, na
Transformers
nova terra,
3.
Céu, cara, caindo sobre tudo assim, cara, e se estabelecendo, entendeu? Descendo com, sei lá...
Trombetas, claro.
Com
trombetas.
Uma outra gravidade, sabe, assim?
É. Transformers 3.
Caindo a cortina da realidade, assim. É.
Não, eu acho que vai ser renovado mesmo. Até que na carta de Pedro ele até fala de um negócio que os elementos se desfarão. Acho que vai ser outra... É esse aqui, mas é refeito, de verdade, tudo.
Sim,
assim.
Não, mas lembra...
Talvez até as leis da física, por exemplo, sabe?
O que a gente tem nos textos de Paulo, ele falando que da natureza, a natureza clamando pela redenção do homem, a transformação. Essa transformação que você está falando, Marcelo. Sobre dimensão, quando a gente entende que o Éden era um lugar físico, mas ele parece não estar nessa dimensão que a gente consegue ver, porque quando a gente tem a descrição e geograficamente a gente consegue até ver o lugar lá, tá no Oriente Próximo aqui. A gente consegue saber aonde é ele fisicamente, mas ele não está lá. Então, quando a gente tem uma descrição dessa medida na palavra, é o que a gente tem com uma descrição dessa medida também no Apocalipse. É a terra caminha para a redenção. A redenção é essa realidade que transcende, que está fora da nossa percepção, seja porque está em outra dimensão, seja porque foi destruído por causa do pecado. Sim. A gente vai experimentá-la.
Uhum. Ou seja, a terra vai ser punida, como até citou o versículo de Pedro ali, só que ela não vai ser totalmente destruída, né? Ela vai ser transformada. Mas a partir do que ela já é.
Daí o que eu imagino, cara? Quando você vai ser refeito, nós vamos ressuscitar e vamos estar aqui de volta, né? Porque eu acho que eu vou morrer até lá, talvez.
Cara, mas de volta, cara. De volta é uma palavra que já fica estranha. Você vai pra onde? Você vai voltar da onde?
Ah, eu tenho uma teoria boa pra isso também, cara.
Então, não.
Não, cara. Eu tenho uma teoria boa sobre o que acontece quando alguém morre, assim.
Cara, a nova criatura do novo céu e nova terra já existe. Somos nós. Então Jesus veio pra fazer nova todas as coisas e começou fazendo a nova criatura pro novo céu e pra nova terra. Somos nós, a nova criatura que vai, assim, nós vamos nos reconhecer, porque nós somos a nova criatura.
Não, mas eu tô falando assim, como Jesus ressuscitou mesmo num corpo diferente e glorioso, a gente vai ter um outro corpo.
Sim,
Porque eu vou ser cremado, por exemplo. Daí...
É o soma pneumaticose, é um corpo espiritual, mas é corpo.
Mas é corpo, corpo igual ao corpo de Jesus, que comeu peixe.
E ao mesmo tempo passou por parede. Isso.
E tinha cicatriz, né? O corpo de Jesus. E eu imagino assim, cara, vai quando chegar o novo céu e a nova terra, estaremos aqui com esse corpo transformado. Só que o céu e a terra não é terra só o planeta Terra, é o universo todo, cara. E eu acredito que vai ter muitos seres humanos, muitos mesmos, e quando isso acontecer, o ser humano vai chegar às estrelas.
Sim. Vai morar em outro planeta.
Exatamente.
Vai pular o universo.
Exatamente. E vai ter uma vida longa e próspera.
Carterada. Junto com outras pessoas de outros planetas.
Talvez.
Nossa, agora foi longe.
Isso é outra coisa. Não,
talvez até. Mas eu acredito mesmo nisso, cara. Que o que a gente tá brincando de tecnologia... Inclusive, o pastor da minha igreja tem até uma teoria muito louca. Que Jesus falou que vamos fazer coisas ainda maiores. E a tecnologia, tudo que chegamos, é porque já é isso acontecendo. Já é Jesus e Deus nos seres humanos fazendo maravilhas. E eu acredito que a tecnologia vai ser uma parada muito maluca. Isso com Jesus como nosso governante mesmo, como rei... do universo com, e tudo mais, mas aí a humanidade vai mesmo, cara, chegar nesse lugar que tá buscando, nunca vai chegar sozinho, mas nós vamos conquistar as estrelas, cara, e vai ser muito louco.
É, nós vamos gravar podcasts em outro planeta, você num planeta, eu em outro.
Né? Vai ser por isso, uma Skype, jornada, né? Uma jornada nas estrelas.
É. Se a gente imaginasse, Marcelo, dentro dessa linha de raciocínio, que é o que eu acredito também, se a gente imaginasse que o mundo não fosse tocado pelo pecado, isso, e nós tivéssemos o homem e a mulher perfeitos, existindo com aquele nível de... Aquela inteligência que Deus disse para Adão dar nome para todos os animais, a gente pode botar nome num cachorro, demora 2 meses. Para botar nome no filho, demora 5 meses. Fica indeciso até nascer. Ou botou para aqueles 2... E eles botaram nome em tudo. Então, você imagina que a gente, com essa inteligência, não pensando em matar o próximo, em ter poder para dividir a fronteira,
e ficar mais rico que o outro.
Exatamente, a gente vai pensar em dominar a criação inteira, cara, explorar isso aí tudo.
É essa parada, cara.
É isso, nos outros planetas, ao invés de países, botar nome nos outros planetas e vencer todas essas barreiras que nós temos aí. Né?
Então, cara, isso descreve meu sentimento, cara.
Isso, eu creio o céu assim também, novos céus e nova terra, ou seja, um lugar só, que é o mundo que a gente vive hoje, só que sem a mancha do pecado. E a gente não consegue nem fazer ideia, né? Mas por isso que vai ser um lugar legal. A vida vai seguir pela eternidade e tudo funcionando, entendeu? O sinal da TIM vai ser bom.
Não, cara, não vai existir TIM.
Mas vamos andar pelado, cara, e não vai ter, entendeu?
Quando eu tô na praia lá, boiando no mar, cara, eu gosto muito disso, fico olhando assim pro outro lado das montanhas e aquele monte de árvore que tá lá, aquele monte de bicho que tá lá, que eu não sei nem que tá lá. Cara, eu tenho certeza, cara, que quando a gente estiver nessa fase, eu vou poder ir lá e aproveitar tudo isso e fazer tipo um mergulho sem precisar de avião e de paraquedas. É bem influenciado pelo C.S. Lewis e pelo Narnia, cara, mais ou menos isso que eu penso, mas eu acho que vai ser uma parada assim mesmo, que a gente vai poder aproveitar de tudo, cara, de tudo que a gente não consegue hoje.
Então, uma coisa que é intrigante assim, né, que a Terra antes da queda, não existiam algumas concepções que o homem inventou. E quando em Apocalipse fala da Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, por exemplo, é uma cidade. E cidade não é uma coisa que foi Deus que inventou. Foi um sistema de organização que o homem inventou. Cidade, sistema político, infraestrutura, essas coisas todas. E o que eu vejo, assim, vai vir a cidade santa, né? A Nova Jerusalém.
Isso.
É uma coisa que foi, não concebida, mas foi organizada pelo homem, um sistema organizado pelo homem, que Deus tá modificando para continuar sendo um sistema, continuar sendo uma cidade, entendeu? E só que santa agora. Então vai ter algumas concepções que a gente tem hoje, que eu imagino, pelo menos uma organização de cidade, só que sem o pecado, sem a queda, né?
Isso então
não vai ser que nem o Jardim do Éden.
Sim, isso com certeza. Mas e a galera
jardim,
que morreu?
Jardim em cidade.
Mas e a galera que morreu na Idade Média e tal? Né? Como é, será que Deus vai fazer um upgrade na hora que acontecer a parada?
Não, a vai ter antessala.
A sua aparência vai ser de 14 anos ou de 32?
Vai ser no meu auge, como eu tô agora.
É, o importante disso tudo é que a gente vai ser glorificado como Jesus, que significa ser um híbrido, né? Um homem com capacidades que a gente só concebe que os anjos têm, né? Concebe que um ser imaterial tem.
A única coisa que eu quero é voar, cara. Voar,
isso com certeza vai acontecer.
Então. É a única coisa que você quer?
Pra só mim isso? Tá bom, cara. Se eu puder voar...
Isso é certeza que vai acontecer.
Isso vai ser demais, cara. Porque a gente tem tanta vontade disso, tanta saudade de voar, cara.
Eu tenho saudade de voar.
Eu sonho com isso toda semana, cara. É porque eu sou feito pra isso.
Ou brincar com o leão vai ser legal também.
Você pode ir pra Argentina, você já pode fazer isso.
Na Argentina?
Com aquele leão drogado, desdentado, que as pessoas se não foram.
É, só não é legal o céu adventista, porque eu gosto muito de comer carne, cara.
Então...
Porque você já pensou, cara, Nova Jerusalém como uma cidade? Eu sempre pensava no empaçocamento no sentido de todo mundo, de toda a história, morar em uma cidade.
Nossa.
Tem que ser uma cidade muito grande.
Mas é o universo, né, cara? Na verdade é o universo.
Eu quero ser super-herói.
Mas não vai ter vilão, cara.
Renan, o que você quer ser quando crescer?
Que frustração ser super-herói no céu, né, cara? Cara, aposentado total.
Não tem emprego.
Super-herói contra a monotonia. Monotonia.
Monotonia. Júnior, e aí, qual que é a sua ideia de céu?
Não, eu penso nessas questões aí todas que a gente estava conversando, mas uma das coisas que nós tem a ver com a nossa vivência lá. Quando o Espírito Santo comunica para nós o que ele fará, né, a gente tem o texto de Paulo quando fala sobre 1 Coríntios 3, a gente dá muita importância para aquela primeira parte que fala sobre amor, mas ele fala sobre quando eu era menino, eu agia como menino, e ele, na verdade, aquele compêndio todo ali de
1 Coríntios 12, voar, eu queria ser super-herói.
Isso, 12, 13, 14, ele está falando dos dons. E ele fala do amor e tal, mas ele fala que quando eu não sou maduro, eu tenho só uma parte do todo. Mas vai chegar a hora que vocês terão o todo. Então agora vocês veem como um reflexo obscuro num espelho que não é polido. E um dia vocês vão ver face a face. E nesse dia vocês vão entender tudo que eu tô falando. Então, a dose mínima do que significa o empoderamento que nós teremos como ser glorificado é o dom pessoal que cada um tem. Então essa é isso que eu acredito. Como pessoa, eu imagino que não há como a nossa identidade ser trocada, como alguém diz. Nós seremos quem nós somos, nos reconheceremos, mas essa capacidade, dom que nós temos hoje, numa porcentagem que eu acredito ser mínima, porque o Espírito Santo, se ele derrama poderosamente sobre nós, nos esmaga, nós não temos capacidade de receber todo o poder nesse corpo que nós temos. Então, quando nós recebemos aí, em outra dimensão, é esse poder maravilhoso do dom que cada um aí tem, e isso tem a ver com o galardão também, com o prêmio, que é essa capacidade de administrar junto, de cuidar junto, que o Bibo falou agora há pouco.
E é um negócio meio de recompensa, né? Parece que aí o cristão começa a fazer as coisas para querer morar no céu, né? Aí até o tamanho das casas, os caras ficam medindo. Então,
O cara vai morar na favela do céu, né? Outro no
eu quero numa mansão diante pro trono, né, cara?
Pra ele ficar ali na posição, né?
Assim, eu quero ser vizinho do apóstolo Paulo. Eu já ouvi gente falando.
Imagina o que vai tocar nessa casa diante do trono, hein?
É o cara diante do trono.
Não entra no céu isso, não.
Se der bobeira, o cara senta no trono.
se entrar, eu saio.
É. Cara, mas eu já ouvi gente falando, irmãos, eu quero no céu, quero ser vizinho do apóstolo Paulo e tal. Uhum. Até parece.
Cara, mas é um pensamento moderno, né, cara? Não é pós-moderno isso. Isso daí era, sei lá, um esquema de recompensa pra você ser cristão, entendeu?
Mas a Bíblia fala, cara, de recompensa ligada ao céu. A gente não pode negar essa dimensão também, que o galardão, ele tá muito ligado a essa questão pós-morte. O galardão que, inclusive,
mas não fala... é explicado, meu. O galardão não,
sim, mas é
não
algo...
necessariamente vai ser algo material.
Sim, justamente.
Não, material não vai ser.
Material não, a gente não sabe.
Material, não digo, sei. Matéria divina.
Não, a gente não sabe exatamente o que vai ser o galardão. Uns dizem que vai ser a autoridade das funções que nós teremos, né, no novo céus e nova terra. E a outra noção de galardão é a sensação que você vai ter de Deus. Sensação que vai ter de Deus, acho que deu pra entender, né? Vai estar nós cinco lá no céu, eu vou olhar pro Renan. Meu Renan, você tá sentindo alegria divina aí no coração? Cara, é muito bom. Só que a sensação que cada um tá sentindo é diferente. Ambos vão se alegrar na presença de Deus, mas essa alegria terá níveis diferentes. É. E isso vai ser pautado pelas nossas obras. As obras têm a função para o cristão de justamente nessa questão do galardão. Então existe, de certa forma, na Bíblia, essa troca de obras por galardão. Porque como é que a gente vai falar de obras para cristãos que são salvos pela fé? E, cara, e Paulo fala direto isso, das nossas Coríntios mesmo, ele está constantemente tocando nesse ponto, né? Vocês serão julgados pelas vossas obras e tal, e tal, e tal. Então as obras para o cristão, elas só têm esse sentido quando a gente fala de galardão. Porque...
Isso talvez por uma questão didática, porque na verdade o que motiva a gente a fazer obras não é o que a gente vai receber em troca, né?
Não, com certeza.
Porque nós já fomos transformados, nós já fomos resgatados e a gente tem esse sentimento de fazer gratidão. Isso com outras pessoas.
Eu gostei muito.
Pela fé e não faz manutenção da salvação pelas obras, né?
Sim.
A gente é salvo pela fé, mantido salvo pela fé.
E salvo para boas obras.
Exato. Para as boas obras, exatamente.
E essas obras serão julgadas e elas terão esse peso na eternidade.
Porque quando a gente fala de alguma coisa recompensatória, não sei se existe essa palavra, mas por recompensa eu já começo a achar estranho.
Mas Jesus fala direto pros discípulos dele sobre isso, cara.
Então, mas ele não especifica o que é a recompensa. Não.
Aí fica igual
nesse ponto. É aí que a gente se perde, eu acho.
A recompensa pode ser ver o seu próximo sendo resgatado ou sendo atendido.
Não, mas a Bíblia fala de coroa. coroas, né, gente?
Sim, não, mas no contexto...
bastante de coroa, né?
É, mas no contexto de Jesus são, são bênçãos para além morte, né? Nos contextos de Jesus, é essa ideia de que, ó, aqui vocês podem sofrer, mas no reino do meu pai, tô indo preparar um lugar.
Eu fico confuso com a sensação de que alguns vão ter alguma coisa e outros não. No céu, aonde vai ter, imagino eu, uma igualdade mútua 100%, entendeu? Não vai haver diferença entre as pessoas.
Eu concordo, não, cara. Eu não compro esse negócio de que vai ter diferença, cara, em nada, assim.
Mas, gente, então, lá não vai ter inveja. Não.
A gente vai finalmente descobrir e entender completamente o atributo justiça de Deus.
Isso.
Porque justiça é uma coisa que nós temos uma visão... É como essa imagem da justiça? É uma com os olhos fechados, porque a gente fecha os olhos. A gente quer ser justo, mas a gente... Né, qual é a maldade por trás da sua bondade? Porque muita gente está sendo bom, na verdade tem um interesse por trás que é mal. Olha só, a justiça, pelo entendimento completo do Novo Testamento, a justiça de Deus, quando todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que Jesus é o Senhor, a gente estará num estado de entender a justiça, porque até aquele que não está no paraíso, ele vai ter reconhecido aí a justiça de Deus e ele vai falar assim, cara, estou aqui sofrendo, mas não mereço nada mais do que isso. É a justiça, é justo. Eu tô aqui experimentando a justiça de Deus. Então, vai acontecer o seguinte: quem estiver no céu vai dizer, eu não mereço, foi graça. O cara que vai estar no sofrimento eterno vai dizer, eu mereço.
Isso. Então, aí o cara que vai estar no céu vai olhar pro cara do lado e falar assim, mano, você tá cheio de coroa, né?
Que bom, cara.
Os árabes têm um monte de virgem e vocês estão cheios de coroa, né, cara?
Você serviu a Deus pra valer lá, cara. E eu não servi, cara. Mas que legal que eu tô aqui. Eu não mereço.
Cara, não vai ter inveja, cara. Vai ter esse negócio assim, ó, pô, o podcast foi patrocinado, o meu não, caramba, não vai ter isso.
Cara, mas olha, eu realmente gostei muito de uma ilustração, ou sei lá, acho que a pessoa que falou que acreditava nisso literalmente, de que essa coroa e esse galardão que a gente vai ganhar, a primeira coisa que a gente vai fazer quando receber é devolver pra Jesus, cara. É
colocar nos pés de Jesus, né?
E aí pra frente é tudo igual, tudo cara. Igual. Eu vejo assim de verdade.
Mas vai ter.
Exatamente, aquele texto dos 24 anciãos que todo tempo colocam diante do Senhor as coroas e tal, esse texto é exatamente isso, é uma repetição. Os 24 anciãos estão na presença do Senhor, se prostram o tempo todo diante dele, isso é um texto de Apocalipse, e diante dele colocam a coroa no chão. É isso que nós faremos. Todo o galardão e presente que nós recebemos dele é como Davi falou na construção do templo. Quem sou eu para adorar o Senhor dessa forma? Tudo é teu e do que é teu te damos. Vai ser dessa mesma forma lá. Uhum. A gente vai ganhar uma coroa para colocar na frente dele, é isso.
Isso aí. Mas quem se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
Exatamente.
É. Isso. Só que esse galardão é recompensa, né?
É recompensa.
Você galardão busca é recompensa. O que Deus fala?
É só lá, galardoador aqui também.
O que Deus fala? Me busquem, né? Buscar-me-eis, eu não consigo traduzir para um termo mais fácil. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Então aquele que se aproxima de Deus precisa saber que ele vai recompensar quem o busca. Vai recompensar com o quê? Vai se deixar achar.
Achar, exatamente. Presença dele já é prêmio. Presença dele na vida já é prêmio. É paz na terra, né?
Eu falei aquela coisa da outra dimensão do céu já existir aqui, as pessoas estarem vendo a gente e tal. E acho que deve ter alguma religião, né? Com certeza, tem muita gente que pensa nesse tipo de coisa, né? Alguém que foi pro céu, ou que morreu, ou que não está mais entre nós fisicamente, mas que pode interagir de alguma forma com a gente. E essas coisas que aquelas coisas de mesa branca, ou ija, sei lá das quantas, aqueles rituais todos tentam fazer uma conexão com essas pessoas que estão em outras dimensões e podem se relacionar com a gente. O que que a Bíblia chama isso?
Tem dois casos na Bíblia, né? De intervenção de mortos na presente realidade.
Caramba,
tem o caso.
Você vai entrar nisso mesmo?
É, tem o caso.
Você vai mexer
no vespeiro.
Você acabou de levantar o leque, pô. Tem o caso lá de Endor, lá daquela feiticeira, acho que é de Endor, a bruxa de Endor lá.
Shamira.
A Shamira, Eduardo Spurfeelings. Aí assim. E tem o caso da transfiguração lá de Jesus que encontra Moisés e Elias. Né? O primeiro caso, eu não creio que tenha sido o próprio espírito de Samuel. Eu acho ali que a mulher, ela fez um baita de um teatrão, entendeu? Simulou a parada toda, já que ela ficou com medo ao ver o rei, que tinha decretado a morte de, né, das necromantes e tudo mais. Ela, pô, o cara me descobriu, vou fazer tudo que o cara me pedir aqui e tal. E tanto que não se cumpre exatamente como aquele espírito de Samuel falou,
tem uma,
né,
margem de erro lá.
Tem. Mas enfim, há quem diga que é uma intervenção, que foi algo único porque é um momento histórico ali de Israel. Certo. E a questão de Jesus na transfiguração de Mateus 17, se não me falha a memória, é que também a gente está diante de algo extraordinário no ministério de Jesus, num momento importantíssimo e tal. E que não é um modus operandi de Deus agir para instruir a sua igreja, né?
Pois é. Na verdade, é o contrário, né? O que a Bíblia fala para a gente não ter contato com os mortos. E isso. é uma linha que a gente conhece de gente ensinando que Deus só proíbe na palavra alguma coisa que pode acontecer. Então, só pode ser proibido uma coisa de fazer porque isso pode acontecer de fato ou semelhante a...
Isso é punk, hein?
Pois é, né?
Mas tem também a ideia de que, eu concordo até, nunca tinha ouvido assim dessa forma, e até concordo, mas pensei aqui, talvez Deus também proíba porque fosse uma prática, né?
De comum
de outros povos, que não quer dizer que seja verdade.
Se você pode testar o espírito, né? É uma questão gnóstica, que achava que os espíritos eram todos bons. E João já manda um jeito de você lidar com isso aí. É bom, então você faz um teste. Aquele confessar que Jesus é o Senhor, então ele é mesmo, ele é do bem, ele é divino. Se não, ele é mau, ele vai te destruir. É mais ou menos esse caminho aí. Então essa é uma proposta que a gente pode fazer. A gente vai estar dizendo que essas experiências, elas existem, porque a gente não pode negar, elas existem de fato. Tem um montão de gente incorporando, um montão de gente recebendo, um montão de gente interagindo, mas a palavra de Deus ela não nega isso, como o Bíblia falou agora há pouco. Inclusive, fala pra gente interagir com eles, perguntando se vem de Deus e se confessa Jesus como Senhor, aquele que veio em carne e ressuscitou.
Já sonhou com o céu? Teve alguma imagem do céu que guarda no coração?
Eu tenho, mas eu não posso falar.
Esse é o céu muçulmano?
É muçulmano.
É proibido.
Cara, lembrei que minha mulher um dia tava ministrando louvor, ela resolveu fazer uma dinâmica, tava num grupo pequeno na igreja, ela falou, o que vocês imaginam que tem no céu pra introduzir uma música? Aí um falou uma coisa, outro falou uma coisa, aí um cara, tinha um senhorzinho lá, ele ficou com a mão levantada o tempo todo, de repente ele manda uma pérola daquelas de igreja assim, ele fala, eu imagino o céu cheio de garotas.
Ele errou,
a esposa do... ele errou de
religião,
né, cara?
É.
Aí eu levantava e aplaudia.
A gente esquece até hoje, cara.
Cheio de coroas.
É que o céu reflete esses anseios, né, nosso.
Pelo menos a nossa ideia de céu, né?
Então, o que que ele tá carente agora? De garotas, né? Então, pô, o céu pra ele seria, né, garotas andando livremente, com seus cabelos esvoaçantes, entendeu? Em câmera lenta, né? Os seus seios balançando assim, e ele correndo em direção dele e tal. Talvez essa seja a necessidade dele. Um professor meu dizia, cara, que
o céu... Eu tava vendo,
ele...
cara, de falar isso.
Ô, não, o problema é que você fez todo mundo pecar, imaginando uma mulher pelada agora.
Cara. Pô, cara, é só imaginar propaganda de shampoo, tem isso direto, sei lá.
Eu imaginei o céu, cara.
Eu também. E, cara, eu pensei na mulher de maneira muito pura, assim. Meu professor dizia que o céu seria uma grande montanha pra ele pular com o parapente dele, entendeu? E, assim, 3 horas de queda, ele no parapente. O céu, pra mim, vai ser uma baita sala de cinema, IMAX, 3D, e eu enxergando, entendeu? Sei lá, eu fazendo o filme, vai que o Stallone me chama aí pra fazer um mercenário.
Cara, todo mundo tem uma ideia de céu, cara. Como se fosse algo assim, meu. Acabou minha vida difícil e
e chata e cheia de erros, e agora eu quero só a minha recompensa. Todo mundo tem ideia de céu desse jeito, cara.
O meu filho mais velho, ele tinha uns 4 anos quando faleceu o biso dele, né, o pai, o avô da minha esposa. E aí ele eu tava andando com ele um dia no trânsito, e ele falou: papai, onde o biso tá? Eu falei: tá no céu. O que ele tá fazendo? Ele tá correndo. E ele tava bem debilitado, né, como todo idoso, tava bem debilitado. Ele tá correndo, ele tá, talvez esteja voando agora, ele tá brincando, ele tá feliz, dando risada, e ele tá livre, filho. Aí ele ficou um tempinho de silêncio assim, falou: papai, deixa eu ir pro céu também.
É, mas isso é um negócio pra se pensar, cara.
É. Sabe o que eu pensei? Em Avatar, cara.
Pois
Avatar
é, cara. É isso, né, cara? É. Sentimento de liberdade e transformação.
A gente vai se conhecer lá no céu, ou no caso, o céu aqui, né? No céu, né? Onde Deus será tudo. Vocês acreditam que vai ter? A gente vai se encontrar lá? Pô, é. Gravamos aquele podcast.
Eu não tenho dúvida nenhuma.
Eu sei que tem muitas músicas que falam sobre isso, cara.
Eu não tenho dúvida nenhuma disso, cara. Que a gente vai se
reconhecer. Qual é a base bíblica de que não nos reconheceremos?
Porque lá não haverá tristeza. Se a gente chegar lá e lembrar da nossa vida aqui tão miserável, nós vamos ficar tristes.
Não, e se lembrar de fulano isso. Que não está lá.
Por exemplo, entendi. Se eu olhar pro Paulinho e lembrar: nossa, que canalha, eu não queria que você estivesse aqui.
Ou o contrário, é meu parente.
Mas não vai ter tristeza, cara.
Então, pra não ter tristeza, esse é o mecanismo de Deus. Ele apaga a mão do mundo.
Não, esse é o mecanismo seu, cara. Não,
é formatação sem backup, entende?
Não, só deixa o... isso que eu ficava pensando, cara. Se não vai ter tristeza e eu vou reconhecer as pessoas, então minha mente vai ser meio selecionada, assim, vai ser manipulada de alguma maneira, entendeu?
Sem pecado, cara. É que a gente não consegue imaginar a gente sem o maldito, né, do pecado. É por isso...
Sobra quase nada da gente, né? Sem o pecado.
É, mas lá vai ser assim.
Sobra você viver pros outros. Sobra você viver simplesmente para manifestar Deus. Hoje você não manifesta Deus, hoje você manifesta as suas coisas, você tem as suas preferências, você tem as suas... É isso que gera o pecado. Lá não, acho que não vai ter isso, não vai ter egoísmo. Justamente. Não vai ter essas coisas. Né?
E há quem diga... Jesus glorificado, ele se encontra com Pedro, restaura Pedro, ele reconhece os discípulos em Emaús, ele passa um tempo encontrando com todos os discípulos. Isso é reconhecimento. Se nós seremos glorificados à maneira dele, logo, tanto voando, tanto atravessando parede, comendo e interagindo com pessoas, nesse caso aí, com gente viva, de outra dimensão, né?
Cara, se o pessoal reclama de falta de privacidade hoje, imagina depois, hein? Atravessando parede.
Pois é.
Ah, cara.
Mas você não vai ter aquela coisa que você faz quando ninguém te vê fazendo.
Não vai estar escrito bater antes de entrar.
Entra aí.
Não sei nem se vai ter banheiro de mulher e banheiro de homem.
É, mas isso aí Jesus dá uma dica, hein, cara. Não seremos como os anjos do céu, hein.
Essa questão de homem. Vai ter sexo no céu?
Não, as pessoas não se casam nem se dão em casamento, então não podem fazer sexo.
Que droga.
Foi o que me disseram uma vez.
Não, tá errada essa sua teoria.
Já que a gente falou em tecnologia, talvez o sexo seja igual no filme Demolidor, tá ligado?
Não tem troca de fluidos.
Não, sem troca de fluidos.
Pois é, mas quando a palavra fala que nós somos uma só carne, que nós nos fazemos uma só carne, quando nós estamos dentro do casamento, torno-me uma só carne com a minha esposa, é uma palavra que está dentro desse campo da transcendência, que é uma coisa que não é medida nas palavras que fala assim, como que duas pessoas tornam-se uma só. Então não cabe isso no nosso português, no nosso linguajar aqui no mundo. Duas pessoas não tornam-se uma pessoa, tornam-se uma só carne. Uma linguagem transcendente para dizer algo que no céu também é. Então eu imagino que sexo da forma que nós conhecemos, não. Mas uma só carne com a minha esposa, sou eternamente.
Mas daí a mulher vai perguntar: mas se meu marido não for salvo?
Ficou sozinho.
Cara, e aquele aquele cara que era viúvo e casou de novo? Vai ter duas esposas do céu?
Cara, fizeram essa pergunta para Jesus, né?
Vai, provavelmente, vai ter duas esposas.
Aí sim.
Ai, tem duas esposas.
Ah, não, cara. Peixe,
Paulinho, você tem que deixar isso na edição.
Não posso.
Música.
que não quer dizer que seja verdade. Será que tu acredita?
Real, real.
Ui, que isso? Eita.
Renan. Olha, enxerga, enxerga.
Não, Renan, você não sabe o que tá acontecendo, mas deu aquela hora, aquela coisa de duas horas usando esse fone, você tem que desconectar e conectar de novo, porque sua voz tá robótica.
Aí, eu vou, ui, eu vou, cara,
pegar vocês.
Essa hora, mano.
Meia-noite. Na hora que dá meia-noite, o cara dá uma dessa.
Voltei agora?
Voltou, voltou.
Cara, eu preciso falar pra vocês onde eu fui.
Ha 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 ha.